de Elite. Apresentação Marinho Santos e Robertinho Scarpita.
Tá na hora, 6:04 da Bahia. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia pra você, pra você, pra você. Bom dia pra você também. É bom dia pra todo mundo nesse início de semana. Nesse início de manhã de segunda-feira, 13 de janeiro de 2025. E a partir de agora, a metralhadora da informação chega chegando. Oferecimento todo especial de Remove com Tintas, Gustavo Vidro Elétrico, Jal Autopeças, Planeta Doces, Nove Mistura, Banco Bom Sucesso, Pomada Especialista em Premoldados Guanabara. Viva São Sebastião, viu? A gente chega trazendo energia de ontem em Olivença, mais uma edição e dessa vez de uma forma bem especial, muito organizada, com atrações que levaram o público ao delírio. Ontem o Tairone fechou com chave de ouro a edição 2025 da Puxada do Mastro. A gente vai trazer todas as informações no programa de hoje. Mas desde já começar o programa agradecendo o carinho, né? O carinho recebido ontem em Olivença, o carinho que a comunidade de Olivença tem com o nosso programa. E a gente só tem a agradecer. Eu quero ouvir o bom dia dele já também, ele que teve uma agenda extensa ontem no domingão, repórter policial mais premiado da Bahia, aperta o play.
Chegando pra dar bom dia pra todo mundo com o rádio ligado. É, minha agenda ontem também esteve, né, quase que completa, ou seja, mais do que completa, lá no distrito de Areia Branca. É, passei lá. No Santo Antônio, passei no distrito do Coto e passei em Areia Branca com Dona Aleda. Vi meu amigo Zé do Bar, dei aquele abraço no Zé do Bar de dentro do carro mesmo e fui lá para Dona Aleda, para o sítio Arco-Íris. Lá no Arco-Íris, daqui a pouco eu vou falar tudo o que aconteceu lá. E todo mundo perguntando, cadê Capita, cadê Scarpita?
É, e lá em Olivença, todo mundo perguntando, cadê o repórter, cadê o repórter? Tava brincadeira,
bem. Tava bem, muito aconchego.
Teve que dividir a agenda do Tropa ontem,
muita,
né?
Muita comida, comida gostosa.
Que bacana.
Fogão a lenha.
Mas uma próxima oportunidade a gente vai estar visitando lá a Dona Lena.
A Leda. Viu?
Dona Leda. Lena é lá no Vila Brasil, né?
A capixaba arretada.
Mas é isso, a gente chegando nesse início de semana. Uma semana abençoada para todos nós, né? Muita chuva nas cabeceiras, seu repórter. Um volume gigantesco de baronesa já chegando na Baía do Pontal, né? E isso a gente já fica aqui preocupado porque as praias vão ficar sujas. Mas graças a Deus, a equipe da Prefeitura de Deus vai entrar em ação, deixar tudo limpinho, tudo bonitinho, para que a gente possa aí proporcionar praias boa, né? Praias lindas e maravilhosas como nós temos aqui para nós ilhéenses e também para os turistas. 6:08, nossa equipe já escalada, Matheus Santos, Vini Santana, Nath Almeida, Manuel Messias, Paulo José e Edenildo Braga, os dois times estreando com empate, seu repórter. O seu Vitória, né? E aí eu vou te contar, agora é uma discussão grande aqui, não tá tendo um VAR, né, no Campeonato Baiano, cadê o VAR?
É, ainda tem um detalhe,
chama o VAR, seu repórter.
O jogo do Vitória e Barcelona, e, na minha opinião, a bola entrou, já tirou de dentro.
Sim.
E no jogo lá em Alagoinhas, do Atlético de Alagoinhas contra a equipe do Colo-Colo, a bola entrou e o goleiro do Atlético também tirou de dentro. Duas polêmicas aí e que eu avaliei, eu fiquei visualizando na TVE, assistindo, e os repetecos, replay, mostrando que a bola entrou, tanto em Salvador,
quanto
no Barradão, favorecendo a equipe
do Barcelona,
quanto lá no estádio Antônio Carneiro, em Alagoinhas. A bola também entrou, favorecendo a equipe do Colo-Colo.
O Edenildo Braga vai estar trazendo as informações do futebol no nosso quadro Bola Dentro. E aí, 18 horas sem o Gabriela Esportiva. Agora você fez a sua análise aí, porque você teve a temporada no rádio esportivo, né?
É muito tempo.
Muito tempo,
né? Rádio esportivo.
Muito tempo, Ramba.
E passei muito tempo transmitindo jogos, campeão baiano com a equipe do Colo-Colo.
Pensei que fosse um pouco tempo no esporte esportivo.
Segunda divisão, primeira divisão com o Colo-Colo. E eu vi um jogador ontem no Barcelona, um carequinha lá, o atacante, esse Flávio Medrado. Se seu irmão tá aí, Flávio Medrado, se seu irmão Zé de Madá tá ali no lugar daquele careca, era gol, viu? Porque Zé de Madá fazia gol de qualquer jeito.
Mandar um abraço já nesse início de programa para nosso ouvinte Yara, na Princesa Isabel, fã do Tairone. E ela disse: Carpita, eu quero tirar uma foto com o Tairone. Aí rapidamente a gente agilizou. E ela tá com gratidão por tudo, viu?
Você viu o Aroaldo lá?
Aroaldo, muita gente. Aroaldo, muitos ciganos. Foi, Aroaldo. Muitos ciganos, viu? Não deu para visualizar o Aroaldo, não, mas muitos ciganos lá prestigiando a festa, viu, seu repórter? Sabe quem também sassaricou e tirou foto com o Tairone? Ela da feijoada, rapaz. Ela da feijoada da conquista. A esposa do gordo.
O gordo estava lá, né? O barrigudo.
Rose, um beijo pra você, Rose. Ela disse: vou acordar cedinho, porque eu tenho certeza que vocês vão falar isso, tá vendo? Tava sassaricando, como o Marinho Santos fala. Bom, vamos trazer as informações do tempo já pra gente começar o Tropa de Elite. Muita informação, prestação de serviço, é claro, a sua participação. O WhatsApp é o 739-8829-1029, mandando a sua mensagem de áudio, mensagem de texto, mensagem de áudio. Gente, vamos afastar um pouquinho do rádio, baixar um pouquinho o volume, viu? O pessoal tem mandado aí áudios assim com som alto e acaba embolando tudo. Painel digital da agência Clima Tempo, confere. E a temperatura. Termômetros marcando aqui na Avenida Itabuna, Gabriela Center, 24 graus, 9% é a probabilidade de chuva para hoje, segunda-feira com céu nublado nesse início de manhã. Agora vamos às manchetes que serão destaques do nosso programa, o Tropa, que tem oferecimento, Premoldados Guanabara, pomada especialista, Banco Bom Sucesso, Nove Mistura, Planeta Doce, Jal Autopeças, Gustavo Vidro Elétrico com Tintintas e Remove. Confere com a gente.
Dois homens foram presos na rodovia Jorge Amado, transportando quase 4 toneladas de carne roubada. Detalhes aqui no Tropa de Elite.
Matrículas para novos alunos da Rede Municipal de Ilhéus começa amanhã, terça-feira, dia 14.
Governo da Bahia anuncia a liberação de 10 milhões para o carnaval no interior. Cadê o galera de Ilhéus? Será que vai voltar, Scarpinho?
Vamos ficar na expectativa, né, seu repórter? Olha que notícia aqui, olha. A Bahia, o gás de cozinha vendido na Bahia é o terceiro mais caro do país, seu repórter. Por quê, seu repórter? Por quê? Tem notícia boa também, prefeito Valderico Júnior assegurou o pagamento de salários. Salários estão atrasados entre servidores. Amanhã, dinheiro na conta, seu repórter.
Primeira parcela do Fundo de Participação dos Municípios foi liberada pelo governo federal, mais de R$1 milhão, e busca chegar em boa hora para ajudar o governo municipal através da Secretaria Municipal de Saúde, Scarpe.
Pois é, viu? Inclusive, a Prefeitura de Ilhéus está publicando uma nota sobre o bloqueio de valores referentes a precatórios municipais. Se não tivesse essa articulação aí, a cidade ia ficar num prejuízo bem maior, viu, seu repórter? Vamos trazer também todas as informações da festa tradicional Puxada do Mastro de São Sebastião em Olivença. Vem com a gente, vamos juntinhos até às 8, com muita informação, prestação de serviço e, é claro, a sua participação.
Bom dia!
Bom dia!
Bom dia! Gabriela FM!
Bom dia!
Você está ouvindo Tropa de Elite, a metralhadora da informação.
Marinho Santos.
A hora certa, a hora certa pra você, meu amigo Libério Menezes, preocupado com as baronesas aí na Bahia de Pontal. Liberinho, são 6 horas e 14 minutos na linda Princesa do Sul. E por falar em festa, vamos iniciar o programa hoje falando de festa. A festa que eu gosto, a festa que todo mundo gosta. E o governo da Bahia anunciou liberação de 10 milhões para o Carnaval do interior. Então o governo do estado lançou aí o edital que visa conceder um apoio financeiro às instituições que promovem o Carnaval no interior. Então esse anúncio foi feito nas redes sociais. O governador Jerônimo Rodrigues, serão selecionados até 30 projetos que terão apoio técnico e financeiro para a realização da folia neste ano. E de acordo com o governador, a iniciativa visa não apenas fortalecer a cultura local, mas também impulsionar a economia regional, promover aí o turismo, gerar empregos temporários durante o período festivo e o turismo até o dia 24 de janeiro, o edital que apoiará a atividade carnavalesca no interior da Bahia estará aberto para você e apresentar seus documentos de seu projeto. Mais de 10 milhões para apoiar esse carnaval no interior foi anunciado pelo governador. Nós esperamos que a galera do bloco, galera de Ilhéus, elabore esse projeto aí e procure um peixe forte para poder encaminhar ao governo do estado.
E o peixe forte, é?
É um peixe forte, um político que possa resolver o problema.
Eu pensei que fosse um vermelho do olho amarelo.
As prefeituras poderão firmar convênios de apoio técnico e financeiro visando a realização dos festejos da carnavalesco. Então a inscrição dos projetos deve ser feita presencialmente até o dia 24 do mês de janeiro na sede da Sufotur, a Sufotur no Centro Administrativo da Bahia, lá no CAB, em Salvador. Então ali serão aí vários projetos encaminhados para serem analisados e eu espero que Manuelzinho e o galera de Ilhéus elabora esse projeto e encaminhe, mas procura um peixe.
Tem que ter um peixe. Você viu um vídeo que circulou aí, o pessoal pegando peixe? Fácil, fácil. Muito bagre desce aí, né, seu repórter?
Bagre, muito peixe.
É, muito peixe, rapaz.
Ó, Escarpido, deixa eu mandar um alô logo pra Dona Leda. Ela disse, olha...
Manda esse alô.
Eu fico até 6h30 ligado.
Então manda.
Vou colocar comida e volto. Então até 6h30, daqui a pouco ela vai colocar comida dos animais.
Manda um alô aí, manda.
Ó, Dona Leda, aquele abraço pra senhora, muito obrigado pela recepção calorosa, né? O sítio Arco Verde ficou ontem muito bonito com a presença nossa, com a presença da família de Dona Aleda, né? E Dona Aleda, eu quero mandar um abração pra senhora, para o Cristiano no restaurante Capixaba que fica no bairro Nelson Costa e Mariângela, o melhor almoço do sul da Bahia. E a delicatesse do Fabiano Capixaba também, que é padeiro, ele faz pão, mas ele também dá um sustento lá.
Meu nome, seu repórter.
Fabiano, sim. A delicatesse Capixaba.
Pronto.
É tudo Capixaba. O Ramon, os padeiros lá, tá todo mundo com o rádio ligado. Ramon, o Rony, o Malvelice, ligados às 5 da manhã na Gabriela FM, aguardando o Tropa de Elite. Ângela, muito obrigado você também, viu? Otacília, que foi comigo, né? A minha amiga Otacília.
Grande Ota, um abraço para Otacília.
E o primeiro damo, o esposo de Jaqueline também. Aquele abraço para vocês aí, da família Capixaba, no bairro Nelson Costa e no distrito Areia Branca, onde tem lá o sítio Arco-Íris.
Um abraço para todos aí do sítio Arco-Íris e na próxima estarei presente. A gente falou de comida, você falou de um bocado de coisa, né, de governo da Bahia. O governo da Bahia também precisa dar uma explicada porque tem a ANP, né? E aqui a Bahia tem a questão de uma regulação que depende também do Estado. O gás de cozinha vendido aqui na Bahia é o terceiro mais caro do país. É o que apontou um balanço divulgado pela Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustível, ANP. E a gente fica assim a se questionar, né, senhor repórter? Conforme esses dados, a Bahia fica atrás apenas de Roraima e Amazonas. Aqui na Bahia, o preço médio do gás de cozinha, R$ 123,59. Já em outros, né, no primeiro e segundo do ranking, o valor chega a R$ 137,03. Lá na Amazonas, R$ 126,59. Quem determina o valor do produto, né, no território baiano é justamente a Selen, que é administrada, tem esse vínculo aqui, ela cuida da refinaria de Mataripe, mais conhecida como Landulfo Alves, desde 2021. Somente no ano passado foram registrados aí 7 aumentos. Pode, Marinho Santos? Por que aqui na Bahia tem que negócio... Fogão de lenha, rapaz? Sei que a comida fica gostosa no fogão de lenha.
Eu tô comi no fogão de lenha.
Mas é pagar o gás aí, o terceiro mais caro do país, é complicado. Primeiro giro regional tá chegando, volume de água grande também, Uruçuca, Matheus Santos está no ponto. Vamos já pro primeiro giro regional, já eu falo da festa da Puxada do Mastro de São Sebastião em Olivença. Todos os detalhes com exclusividade a gente vai estar trazendo para você. E o que eu fiquei muito feliz, senhor repórter, inclusive fiz um comentário ontem, Olivença tem a chance de voltar ao protagonismo cultural e histórico que merece com o apoio da nova gestão, a gestão do prefeito Valderico Júnior e Vanessa Gedeon. Quem vivenciou Olivença anos 80 e anos 90 sabe muito bem do que a gente está falando. Então daqui a pouquinho a gente coloca a Olivença na pauta. Matheus Santos está chegando o primeiro giro, hein?
A região interligada no Tropa de Elite.
Bom dia, bom dia, bom dia. Locutor vereador Matheus Santos. Chegando com as informações dessa segunda-feira.
Bom dia, Robertinho Scarpita. Bom dia, Marinho Santos. Ouvintes aqui da Gabriela FM. Programa Tropa de Elite, a metralhadora da informação. Hoje é segunda-feira, dia 13 de janeiro. E a gente vem chegando com informações para Uruçuca e também para nossa região. Alerta sobre o Rio de Contas. A Defesa Civil de Itacaré emitiu um alerta devido à rápida elevação do nível do Rio de Contas causada pela abertura das comportas e fortes chuvas. Pedimos que moradores de Taboquinhas e comunidades ribeirinhas se afastem das margens do rio e busquem locais seguros imediatamente. A Prefeitura Municipal de Itacaré segue em contato com o Corpo de Bombeiros e outros órgãos para garantir a segurança de todos. Em caso de emergência, ligue aí 193 Corpos de Bombeiros, tá bom, gente? Então, fiquem todos aí muito alertas, tá certo? Olha só também, hein? A 72ª CIPM recupera veículo roubado e usado por homicida em série. Na manhã de ontem, domingo, dia 12, a 72ª CIPM recuperou uma POP 100 na zona rural de Taboquinhas, distrito de Itacaré, que foi roubada em Igrapiúna. O veículo foi roubado e estava sendo usado por um homicida em série que cometeu 3 homicídios na zona rural de Ibirapitanga e que está sendo procurado pela polícia. Durante as buscas, a guarnição foi informada do local onde ele foi visto e, chegando lá, achou apenas a moto que estava sendo usada por ele. O homem ainda, até o fechamento da matéria, não foi encontrado e o veículo foi apresentado na delegacia para adoção das medidas cabíveis. Agora, falando em Uruçuca, né, gente? Olha só, hein? Nós falamos a semana passada aqui sobre as fortes chuvas, as intensas chuvas, mas a Prefeitura de Uruçuca promoveu na última semana, na última sexta-feira, dia 10, uma reunião importante com a secretária de assistente social, o chefe de gabinete e representantes das secretarias de administração, diretoria de comunicação, diretoria de esporte e infraestrutura. O objetivo foi discutir e planejar ações para enfrentar as possíveis consequências das fortes chuvas previstas na região, incluindo a preparação para eventuais enchentes. Entre os temas abordados na reunião, destacam-se ações emergenciais de suporte às famílias atingidas, como a disponibilização de abrigos e distribuição de mantimentos, criação de equipes de resposta rápida, integrando diferentes secretarias para atender as áreas mais afetadas, planejamento logístico para atendimento nas zonas de risco, garantindo acesso a locais isolados e entre outros. Com ações integradas e planejamento, a Prefeitura de Uruçuca segue comprometida em proteger os cidadãos e oferecer suporte em momentos de adversidades. Eu sou Matheus Santos, diretamente de Uruçuca, para o programa Tropa de Elite, aqui na Gabriela FM. Bom dia a todos, amigos, excelente semana e até amanhã.
Até amanhã, seu Matheus Santos, se Deus quiser, viu? Eu tô na bronca aqui com a Coelba, viu, seu repórter? A Coelba parece que ri da cara de nós ilhéenses, viu? Queda de energia, serviços precários, e sem energia de qualidade fica difícil, fica muito difícil, viu? As reclamações contra a dona Coelba só aumentam, e aqui em Ilhéus as constantes quedas de energia e a falta de respostas. Imagina só, a gente quer saber por que que acontece tanto isso. Não tem resposta, seu repórter. Respostas concretas da concessionária que geram revolta na população que já não aguenta mais o descaso com os serviços prestados. Nos últimos dias, moradores de diversos bairros relatam oscilações frequentes aqui no nosso programa, causando danos materiais em aparelhos eletrônicos, prejuízos financeiros. Essas quedas de energia duram horas em algumas localidades. E atendimento da Coelba tem sido apontado como ineficiente e demorado. A situação é ainda mais revoltante porque a conta chega. Chega, continua chegando pontualmente e continua chegando cada vez mais cara, seu repórter. E o serviço prestado está longe de ser satisfatório. Para muitos, a sensação é de um desrespeito. O prefeito Valderico Júnior teve reunião em Salvador com a alta cúpula da empresa. O MP precisa ser provocado para também entrar nessa luta. Eu acho que um problema que a cidade tem que abraçar. E a Coelba precisa dar uma resposta.
A prefeitura entra, a Câmara Municipal de Ilhéus, os vereadores, a Câmara de Vereadores.
Câmara
de
com o presidente César Porto, eu tenho certeza que vai, né, reforçar ainda mais. Essa questão.
Alguém tem que chegar e se manifestar perante o Ministério Público para resolver essa problemática. Sexta-feira, estou em casa, de repente a energia puff,
vai embora.
Pega todo mundo de surpresa. Aí eu vou chegar 11h30 da noite, eu não conseguia dormir. Ninguém
complicado,
dormir.
É complicado, viu? E você sabe aí, esses problemas acontecem nos quatro cantos da cidade. Nos quatro cantos.
Quando não é no bairro São Miguel. É no paraíso do Atlântico.
Não é na Zona Norte, é na Zona Sul, na Zona Oeste, Zona Leste.
Mar de Ilhéus.
Também.
É um festival de falta de energia.
Meu Deus do céu, a turma sofre. 6h26 na Bahia, 6h26. Vamos no WhatsApp dar moral pra quem dá moral pra gente.
Tropa de Elite, aqui o povo fala.
Comece mandando um abraço pra ele, Luiz Cláudio, homem da segurança. Bom dia para os melhores da comunicação, Mário Santos, Robertinho Scarpita. Que Deus abençoe nosso início de semana. Olha, bom dia, bom dia. Bom dia, pessoal de Uruçuca, tá vindo pela Fazenda Bonfim. É dia de domingo, porque não tem ninguém no Rio para colocar. Colocaram dia 22, seu repórter. E aí, nós colocaram veneno no Rio. No Rio, né? Que situação essa aqui, viu? Olha, bom dia, Mário Santos. Bom dia, Scarpita. Olha, Castelo Novo, caso sério, viu? As pessoas têm animal, não tem pasto, cria os animais à toa, na rua, acabando com o quintal. O animal é irracional, aí o animal entra no quintal do vizinho, seu repórter, destrói tudo. E a turma tá aqui na bronca. E assim, Mário Santos Escapita, tudo acaba numa confusão, viu? Se reclamar é briga, é confusão, e a turma já não tá aguentando mais. Centro de zoonoses. Prefeito Valderico Júnior, reforçar, reestruturar e colocar para entrar em ação o Centro de Controle de Zoonoses. Cacau, um abraço para você, Cacau Fotografia, Thiago lá do Mambap ligado com a gente, Marcos Gargamel, Daniel motorista do Hospital de Deus, tá ligado com a gente, Lúcia Carmen Bicaraí, bom dia família Gabriela FM. Um abraço para você, Nilton César, na linha 1 do Tropa. Bom dia, bom dia.
Bom dia, Marinho Sado. Bom dia, Robertinho Scarpita. Aqui é o Nilton César, do Alto do Cavalo, que está falando. Rapaz, como é que faz, rapaz? Para quem é que vai fazer uma melhoria nesse país para a gente tirar nosso RG? Porque tem muitas e muitas pessoas precisando de tirar o RG e não está conseguindo marcação, rapaz. Eu mesmo tenho um bocado de parente meu que está precisando tirar o RG. Inclusive eu estou precisando tirar o RG e não estou conseguindo, rapaz, de maneira nenhuma. Ele disse que só tem marcação dia de segunda-feira, cedo tem que ligar, dia de quinta-feira e a gente tenta ligar e não consegue de maneira nenhuma, rapaz. Manda um alô para Gilson, carregador lá em Sambaituba. Tânia lá em Sambaituba, Rita lá no Retiro, que não perde o seu programa, né? E José Carlos, tem uma excelente segunda-feira para todos vocês, meu garoto.
Valeu, Nilton César! Olha, tem que dar um pulinho lá no saque, né? Já que você tá com dificuldade de fazer esse agendamento. Tem a nossa amiga Thelma, tem o nosso amigo Levita, a equipe SSP lá do Núcleo também, para ver o que, é que pode ser feito, tá certo? Olha, bom dia, Marinho Santos e Scarpita. Vi vocês dois no calçadão de Ilhéus. Sou fã de vocês, viu? Churrasqueiro Bill Lima. Um abraço pra você, Bill Lima. Figura, viu? Sabe quem tava ontem também, lá em Olivença? Vai, Bilisco vai falar agora. Bilisquinho, é com você, bom dia.
Bom dia, meu amigo Marinho Santos. Bom dia, meu amigo Scarpita. Felicidade pra Ilhéus. Ilhéus está tornando outra cidade maravilhosa. É, antigamente tinha pulsada do Márcio. Puxava o pau lá em cima, acabou, não tinha mais nada. Mas quem tem visão de governo sabe trabalhar. E Valdari Correia sabe trabalhar. Vai estar trazendo o turismo pouco a pouco de volta à nossa cidade de Ilhéus. Muita gente nova na cidade, muita gente no turismo lá vendo o show de Tairone. Todo mundo ganha dinheiro. O cara vende a cerveja, vende o amendoim, vende o acarajé. Eu mesmo fui fretado e voltei fretado. Então, levei o povo para ver o show e também fiquei ouvindo o show. E vendo meu amigo Scarpita fazendo lá a oração do... chamando o Tairano pro palco. Valeu, meu irmão. Um abraço, hein? O que faz com tranquilidade, termina com tranquilidade. Eu não vi confusão nenhuma lá ontem, viu? Não vi nenhum empurrão. Então... Valdo Dari Correia tá de parabéns. Valeu, um abraço, Mário Santo, um abraço, Scarpita. Tamo junto, meu irmão.
Valeu, Bilisco. Foi curtir o show Tairone. Ó, a paz reinou, seu repórter. Parabéns à equipe da 69, né? A equipe também da Guarda Civil Municipal, que reforçou a segurança. E a população, né? Turistas e nativos que foram curtir, viver um momento de alegria. Nada de violência. Então, é importante. Pra gente fechar aqui essa primeira rodada...
Você chegou a ver lá, durante a festa, aquela amiga sua que traiu você?
Pare com isso, rapaz. Soltou a voz. Um beijo pra Catarina, viu? Olha, bom dia, repórteres. Uma sugestão. Por que nessa etapa de revitalização do centro de Ilhéus, a prefeitura não exige uma contrapartida? Que os comerciantes do centro conservem seus imóveis com pintura, pelo menos. Observamos os primeiros andares dos imóveis abandonados, com árvores nascendo na fachada, por exemplo, na rua Tiradentes, edifício Paranaguá. No calçadão, sem pintura, apesar de aluguéis caríssimos. É uma dica, né, seu repórter? Tem que ter essa contrapartida. Eu acho que é uma parceria. A parceria, deixar a cidade bonita. E o centro de Ilhéus precisa estar bonito. Daqui a pouquinho a gente dá mais uma passada aqui. Vini Santana tá chamando. Vem mais um giro regional. Até às 8, Tropa de Elite. Oferecimento Premoldados Guanabara, pomada especialista. Banco Bom Sucesso, Nove Mistura, Planeta Doce, Jal Autopeças, Gustavo Vitor Elétrico. Com Tintas e Remove, atualizando todas as informações aqui no Tropa.
Região interligada no Tropa de Elite.
Vini Santana, é com você, Vini. Bom dia, bom dia, bom dia.
Muito bom dia, meus amigos. Robert Scarpita e Marinho Santos. Um bom dia a todos os ouvintes do programa Tropa de Elite, aqui na Gabriela FM. Eu sou Vini Santana, chegando com o Giro Regional com o apoio da Vidal Pratas. Quer comprar acessórios masculinos e femininos, alianças, relógios? Acesse Vidal Pratas pelo telefone 739-982-7163. Repetindo, 739-982-7163. Ouvintes do programa Tropa de Elite tem 10% de desconto. E agora vamos para as informações. Olha, uma obra de construção de um posto de combustível na Avenida Vasco Neto, em Ubaitaba, foi suspensa após decisão liminar proferida pelo juiz George Barbosa Cordeiro. A decisão judicial determina a paralisação imediata da obra, com o objetivo de prevenir possíveis danos irreparáveis ou de difícil reparação, até que sejam avaliadas as consequências ambientais e sociais do empreendimento. A parte autora do processo alegou que a construção do posto de combustível está em desacordo com as normas legais, notadamente em razão da proximidade com a escola municipal. Em caso de descumprimento da decisão, foi fixada uma multa de R$50 mil por dia. E olha, a cidade de Maraú terá a festa de São Sebastião nos dias 18, 19 e 20 de janeiro. A confirmação do evento foi feita através das redes sociais do atual prefeito de Maraú, Irasvan. Já foi confirmada a presença de Igor Canário, de Seu Machixe, Lucas Love e muitas outras atrações que estarão animando os 3 dias de festa em Maraú. E olha, devido às fortes chuvas, a Prefeitura de Aurelino Leal estará disponibilizando transportes para que a população possa se deslocar entre Aurelino Leal e Ubaitaba. As condições climáticas impossibilitaram o uso de canoas e balsas para o transporte de passageiros entre as duas cidades. Então, você que é de Aurelino Leal, hoje, às 6h30 da manhã, às 10 horas, terá transporte das 12 horas às 14 e das 6h30 às 19 horas, saindo da Praça Ramiro Teixeira, em Aurelino Leal, com destino à Praça Cultural de Ubaitaba. Bom, meus amigos, com essas informações eu vou ficando por aqui. Retorno o comando para vocês, meus amigos Robertinho Scarpita e Mário Santos. Mandar um alô especial para 2 ouvintes que estão sempre nos escutando, Marcelo e Kailane. Eu sou Vini Santana, com o apoio da Vidal Pratas. Quer comprar acessórios masculinos e femininos, alianças, relógios? Acesse Vidal Pratas pelo telefone 739-982-7163. Repetindo, 739-982-7163. Ouvintes do programa Tropa de Elite tem 10% de desconto.
Valeu, Vini!
Valeu, pessoal! Uma excelente segunda-feira para todos vocês, uma excelente semana, e eu volto amanhã, se Deus quiser.
Valeu, um abraço, amanhã a gente se encontra. Eu vi essa postagem aqui, lembrei do nosso amigo Humberto Demétrio, que é o mesmo Betinho. Produtor de eventos de Ilhéus, revela sonho de trazer mega show de Roberto Carlos para o estádio Mário Pessoa, seu repórter. Me lembrou também o saudoso Saldanha. Saldanha falava muito do Pinga, que é um produtor, né, de eventos também, que faz Pinga, né, grandes shows.
Tá velhinho, né?
Tá velhinho, Pinga.
Das antigas,
né? Pinga.
Olha, Scarpe, na volta eu tenho aqui residência do Sargento Gilmário, a caminho do cemitério do Distrito do Coto. Foi arrombada pela porta do fundo. O caso será investigado pela Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos. O chefe do SI, Edson Serra, vai mandar a equipe lá para ver quem meteu o arrombamento lá no Coto, na residência do sargento Gilmário Scarpe.
Na volta também, salários da saúde serão pagos amanhã, terça-feira, garante prefeito Valderico Júnior. Vamos falar também da matrícula da rede municipal. Sai daí não. Até as 8, Tropa de Elite no ar. São 6h37, vai se atrasar não, hein? 6h37, tá na hora.
Bom dia, Gabriel. Gabriela FM.
Brilhe com a gente.
Fique ligado. Tropa de Elite volta já.
Acordou com o programa Tropa de Elite? Então você está bem informado.
Bom dia, bom dia.
São 6 horas mais 42 minutos, 6h42. Que o atraso, né, desse pagamento dos trabalhadores tem sido tratado de uma forma, né, num diálogo com os sindicatos. Essa dívida, que faz parte dos problemas deixados pela gestão passada, levaram o novo governo a decretar situação de emergência. E diante do estado crítico em que se encontra a Secretaria Municipal de Saúde de Ilhéus, a gestora da pasta, Sonilda Melo, informou que foi feito um levantamento dos valores devidos pela secretaria, que inclui os salários de dezembro dos servidores, pagamentos a prestadores de serviços, fornecedores e médicos que atuam como pessoa jurídica, PJ. Um somatório de problemas me levou a conversar com o prefeito Valderico Júnior por conta da responsabilidade que temos em relação à saúde. Imediatamente o prefeito chamou a Procuradoria Jurídica e não tivemos outra alternativa a não ser decretar emergência, né? E essa medida é essencial, seu repórter, para evitar o colapso da saúde do município. O prefeito Valderico Júnior também, né, afirmou aí que os salários estarão nas contas dos servidores, apesar das dificuldades financeiras enfrentadas. Recebemos a prefeitura no estado gravíssimo. Tivemos agora o bloqueio de quase 3 milhões de reais pelo Tribunal de Justiça da Bahia, devido à inadimplência do governo anterior, que não efetuou os pagamentos dos precatórios 2021, 2023 e 2024. Isso nos deixou mais de 98 milhões de reais de dívida. Mas com apenas 7 dias úteis de gestão, garantimos que os salários da saúde serão honrados. Palavra do prefeito Valderico Júnior, seu repórter. Então, a informação que a gente tem, amanhã, terça-feira, né? Terça-feira, os salários referentes ao mês de dezembro serão pagos. Isso é prioridade. E o diálogo, seu repórter, com os sindicatos que representam a categoria, isso é importante, muito importante.
Olha, Scarpita, mas a Prefeitura de Ilhéus, ela publicou a nota sobre o bloqueio de valores.
Esses valores do precatório.
Aí, 98 milhões muito por dinheiro, conta do não pagamento aí nos anos de 2021, 2023 e 2024.
Agora, o bloqueio que aconteceu aí, seu repórter, 3 milhões, né? 3 milhões, e aí vai ser feito um acordo. E o novo governo vai poder pagar esse acordo, seu repórter, não prejudicando a gestão do município. Vamos chamar Edenildo Braga? Né?
Chama Edenildo Braga porque...
Você acha, então, que tanto o Barcelona quanto o Colo-Colo tiveram gols realizados,
não,
né?
Não tem VAR.
Não tem VAR.
E aí a bola entrou e o juiz não apontou para o centro do gramado.
Não tem VAR no Campeonato Baiano. Tá chegando a hora do futebol no Tropa.
Bola dentro.
Edenildo Braga. Bom dia, bom dia, bom dia.
Bom dia para você, Robertinho Scarpita, Mario Santos. Muito bom dia, os amigos ligados aqui no Tropa de Elite da Gabriela FM. Nós estamos chegando com as informações esportivas. E pela final da Copa da Espanha, a equipe do Barcelona goleou o Real Madrid pelo placar de 5-2 e conquistou o título. Destaque para o brasileiro Rafinha, com assistência e 2 gols. Este é o 15º título do Barcelona, enquanto que o rival tem 13 títulos desta competição. Na Copa São Paulo de Futebol Júnior, o Vitória da Conquista garantiu a sua classificação à próxima fase da competição ao vencer o Porto Vitória por 2-1. Já joga nesta segunda-feira pela segunda fase. O adversário é a equipe do Goiás, o jogo acontece às 11 horas. Já pela segunda fase, a equipe do Vitória empatou em 2-2 com a Ferroviária. Nos pênaltis, deu Ferroviária 7-6, o Vitória eliminado. O Bahia está na terceira fase da competição, venceu o Deportivo Brasil pelo placar de 2-1. Já no Campeonato Carioca, a primeira rodada, e os grandes não se deram bem. apesar de estarem com seus times mistos. O Botafogo, pouquinho exterior, já perdendo para o Maricá pelo placar de 2-1. O Vasco empatou com o Nova Iguaçu 1-1. A Portuguesa venceu o Bangu por 1-0. O Flamengo perdeu para o Boa Vista 2-1. Madureira 2, Volta Redonda 0. E para fechar a rodada, o Fluminense empatou com o Sampaio Correia por 0-0. E começou o Campeonato Baiano da Primeira Divisão. Jogos com muita chuva e campos realmente muito complicados para jogar. A rodada iniciou no sábado com muita chuva no Barradão e o Vitória empatou com o Barcelona em 0-0. Um bom resultado para o Barcelona fora de casa e contra o Leão no Barradão. 0-0 foi o placar do jogo. Na sequência, nós tivemos o jogo entre Atlético de Alagoinhas e Colo-Colo. 2-2 o placar, também um excelente resultado para o Colo-Colo. Destaque negativo, arbitragem atrapalhada do senhor José Lourenço de Assis de Maragogipe. Apareceu mais que os atletas e prejudicou o espetáculo. O Colo-Colo conseguiu um resultado importante, um empate com o Atlético 2-2. Na sequência, o Porto Seguro, caçulinha do campeonato, bateu Jacobina 2-0. Também com um jogo com um campo muito alagado, mas com a boa arbitragem de Luiz Felipe Cabral, que é da cidade de Una. No domingo, a bola rolou para Jacuipense e Bahia, jogo também realizado com campo pesado lá em Alagoinhas. Jacuipense e Bahia ficaram no 0-0. A noite de domingo, com muita chuva e um segundo tempo com campo impraticável, a equipe da Juazeirense bateu Jequié pelo placar de 1-0 no Valdomiro Borges. Muita chuva mesmo. E o segundo tempo foi muito complicado para se jogar, mas a Juazeirense conseguiu resultado importante jogando fora de casa. O Baianão já segue nesta terça-feira. Líder do campeonato é o Porto Seguro, que venceu por 2-0 e lidera com 3 pontos na tábua de classificação. São as informações esportivas na manhã desta segunda-feira aqui no Tropa de Elite da Gabriela FM, em nome da Comercial Boa Ideia. Doces, bebidas, embalagem em geral você encontra na Comercial Boa Ideia. Carne fresca do sol e a jabá de melhor qualidade, aceitando todos os cartões de crédito. Praça 15 de novembro, Centro, Uruçuca. Edenildo Braga para o Tropa de Elite. O programa segue com Marinho Santos e Robertinho Scarpita. Um abraço, boa semana a todos, bom dia.
Bom dia, Edenildo. Amanhã volta, né? Trazendo mais informações do futebol aqui no nosso programa. Seu repórter, e o jogo do Gerson Mendes?
É, futebol solidário marcou o dia da APPM, Associação dos Policiais Militares. Então, promoveu um emocionante jogo solidário no sentido de arrecadar alimentos não perecíveis. Em campo estava o time do Major PM Eliezer, que enfrentou o time do Sargento PM Mendes. Uma partida super equilibrada que terminou no empate em 1-1, e após o jogo, a integração continuou com música ao vivo e um delicioso churrasco, fortalecendo assim a união entre os associados e a solidariedade. APPM Iriel, Sargento Mendes, presidente, Sargento Veríssimo, diretor, e um abraço ao Major PM Eliezer. 1-1
terminou. 1-1, seu repórter.
Empatou, 1-1.
1-1, empatou.
Pati.
Amanhã tem mais futebol no Tropa, então, viu?
Bola dentro.
18 horas tem Gabriela Esportiva, a melhor resenha do Rádio Baiano acontecendo aqui na Gazeta. Bom dia pra todo mundo.
Gabriela FM.
A galera toda tá na escuta.
Faltando 8 minutinhos para as 7, vamos dar mais uma passada no nosso WhatsApp. Dá moral para quem dá moral para a gente. O povo manda áudio, o povo participa. Bom dia, bom dia, bom dia.
Bom dia, meus amigos. Robertinho Scarpito, Marinho Santos.
Bom dia.
Inscrito já. Uma excelente segunda-feira abençoada.
Amém.
Eu peço socorro a vocês, meus amigos. Desde ontem que está aqui no Serra Grande, está sem água e ninguém toma providência nenhuma, sabe? E eu não acho isso justo. É meu desabafo. que a gente está passando aqui. A gente que tem que mexer com o comércio, é uma situação difícil, tá, meus
atenção
amigos?
Atenção em base, água para Serra Grande.
Bastante, Robertinho Scarpita, que Deus ilumine o dia de vocês.
Amém.
Uma semana abençoada para vocês dois.
Bom dia, bom dia.
Mas, Santos, Robertinho Scarpita, o que foi que aconteceu com a dona Coelba, que ontem, aqui no Nossa Senhora da Vitória, a energia foi embora, era 2 horas da tarde, quando veio voltar, ia dar 10 horas da noite, quase umas 10 e tantas da noite.
Absurdo isso.
Todo mundo, o bairro em peso, os comerciantes, tudo aí sem poder fazer nada, tudo desligado, quase perde tudo dentro de casa. O que é que dona Coelba está fazendo?
Eu não sei, dona Crida, que situação.
Bom dia, Marinho Santos, bom dia, Robertinho Escapita, bom dia a todos os ouvintes aí da Tropa de Elite, da Gabi, o Eldo Moura do Vila Malha, o Guerreiro.
Fala, Eldo.
Itabuna, Bahia.
Itabuna,
vou mandar abração aí, Léo, para Ana Luiz, Laura Graceli e Vinícius e Ala. E aqui no São Caetano, na churrascaria Dona Laci, para Silvana, Ana e assim para todos que estão ouvindo a Tropa de Elite. Valeu,
beleza.
Um abraço a todos.
Obrigado.
Boas semanas e bom dia.
Bom dia, bom dia, bom dia, Eldo.
Bom dia, vocês do Tropa de Elite. Eduardo Oliveira, aqui da Conquista.
Fala, Eduardo.
Eu vi, Robertinho, você comentando com relação ao preço do gás na Bahia. A refinaria pertencia à Petrobras. No governo do ex-presidente Bozo, ele vendeu para os árabes. E os árabes colocam o preço que eles querem. Então agradeçamos a Bozo.
Tá vendo, senhor repórter? Enquanto isso, a gente vai seguindo pagando o terceiro gás mais caro do Brasil aqui na Bahia, viu? Mandar um abraço para a turma que trabalha com refeição. Nossa amiga Nacata, dona Edna, na central de abastecimento. Rose, lá da feijoada da Rose. A turma que gasta gás todo dia, viu? Dona Marizete faz aquele mingauzinho gostoso aí na feirinha do Guanabara, viu? Nossa amiga Kátia, ali do Parada Obrigatório, em frente à rodoviária. Que feijoada gostosa, rapaz, aquela de sexta, viu? Kátia, um abraço, obrigadão, meu.
Caprichou.
E o Jorge? Jorge anda nas ruas de Amaralina, rapaz. O
Jorge tá andando. Jorge
tá se perdendo policial lá militar, em Salvador. Ele se perde lá em
Jorge
Amaralina.
Jorge é policial militar, mora ali pertinho de... Do sargento Eita. Santos Silva.
Ele é vizinho de Tieta, né?
Também. De Tieta.
Eita. Tieta. Viva Tieta. Um beijo enorme. Bom, senhor repórter, venha com a informação, porque Nath Almeida já está no ponto. Daqui a pouquinho tem mais um giro regional e já também vamos falar da festa de Olivença. Eu acho que ontem foi a oportunidade da gente poder mostrar que quando se quer fazer, quando se tem força de vontade, a gente consegue fazer. Quero parabenizar toda a equipe da CETUR, Secretaria de Turismo, em nome do secretário Maurício Tavares, viu? Bom demais. Chegue com a notícia.
Olha, Scarpe, não estão perdoando nem a casa da polícia. O sargento Gilmário, ele que tem um sítio Terra Prometida, que só que é lá no distrito do Coto, próximo à fazenda de Eduardo Vita, no caminho do cemitério. Meter o arrombamento da casa do sargento Gilmário pela porta do fundo. E aí levaram, isso era madrugada, quando meteram o arrombamento, levaram motosserra, um televisor 32 polegadas, uma bomba sapo, um rádio, uma panela de pressão, uma rede, uma extensão filtro de rede e um esmerilho. E ainda uma maquita marca Bosch. Sargento Gilmário prestou queixa na polícia solicitando providências no serviço de investigação, que tem o comando do investigador Edson Serra. E, por certo, a polícia vai chegando no distrito do Coto, município de Ilhéus, porque tem ladrão, tem arrombador por lá, viu, Scarpe?
Que situação é essa, rapaz? Olha, hoje tem palestra com o ministro do Tribunal de Contas da União, João Augusto Nardes. Vai acontecer no auditório do Opaba Praiotel hoje, a partir das 14 horas, viu? Prefeitura de Ilhéus tem a honra de convidar todos aí para a palestra do ministro do TCU, João Augusto Nardes. É numa parceria em Prefeitura e AMURC, viu, seu repórter? Prefeitura e AMURC. Prefeitura de Ilhéus, recuperar o presente e construir o futuro. Nath Almeida, tá chegando! Mais um giro aqui no Tropa.
Região interligada no Tropa de Elite.
Bom dia, Nath.
Muito bom dia, Robertinho Escarpita, Marinho Santos. Bom dia a todos os ouvintes do Tropa de Elite. Nath Almeida chegando nessa segunda-feira, trazendo o nosso giro regional. Neste sábado, dia 11 de janeiro, a cidade de Quaraci foi fortemente impactada por uma intensa chuva que acumulou cerca de 120 milímetros, causando pontos críticos de alagamentos em diversas áreas do município, como as regiões da JJ Seabra e São Felipe. O cenário exigiu respostas rápidas e firmes da gestão municipal. Os alagamentos são um problema recorrente há anos no município, trazendo transtornos e preocupações para os moradores. Contudo, Miltinho do Axé reforçou que sua gestão trabalhará com uma visão estratégica baseada no planejamento e na execução de medidas que possam, né, enfim, resolver de forma definitiva essa questão. A Prefeitura de Quaraci já está mobilizando esforços para analisar as áreas mais vulneráveis e iniciar ações emergenciais de longo prazo que melhorem a drenagem urbana e diminua o impacto das chuvas. A cidade de Itapé também foi atingida pelas fortes chuvas. O prefeito Reinaldo das Batatas realizou visita aos bairros e distritos do município que sofreram danos. O prefeito esteve também no distrito de Entroncamento, uma das áreas afetadas, onde aliviou os danos e ouviu os moradores e verificou os estragos para coordenar as ações emergenciais. Robertinho Escarpita e Marinho Santos. Por hoje é só, vou ficando por aqui. Segue com vocês aí no comando do Tropa de Elite. Uma semana maravilhosa para todo mundo. Eu volto amanhã trazendo novas informações.
Valeu, tchau, Nath. Tchau. Um abraço para você. Na volta tem matrícula da rede estadual, rede municipal de ensino. E vamos falar também da grande festa puxada do Mastro de São Sebastião. E próximo sábado tem lavagem das escadarias da Catedral, dia 20. É, um dos santos padroeiros da nossa Ilhéus. Viva São Sebastião. Até às 8, Tropa de Elite no ar. Oferecimento Premoldados Guanabara, pomada especialista, Banco Bom Sucesso, Nove Mistura, Planeta Doces, Jal Autopeças, Gustavo Vidro Elétrico, Conte Tintas e Remove.
Você está ouvindo Tropa de Elite, a metralhadora da informação. Tropa de Elite, apresentação Marinho Santos e Robertinho Escarpita.
Bom dia, bom dia! Marinho Santos!
A hora certa são 7:12, 7:12, na cidade do Sargento Cardoso, lá do bairro São Miguel, ligado no Tropa de Elite. Olha, meus amigos, é preciso a Secretaria Municipal de Saúde de Ilhéus, através da secretária Sonilda Melo, checar, investigar, mandar a equipe dela checar essa informação. Um morador do bairro São Domingos fotografou, flagrou um descarte irregular de lixo de uma suposta clínica veterinária de Ilhéus. No dia de ontem, esse descarte foi flagrado com seringas e outros materiais considerados infectocontagiosos. Bairro São Domingos, próximo ao Rio Almada, sentido Itacaré, litoral norte de Ilhéus. Nas imagens é possível constatar enorme qualidade de seringas, bolsas de sangue, bolsas de soro, agulhas e um odor insuportável no local. Então, um morador também identificou embalagens com o nome de uma clínica veterinária. Então, esse descarte irregular desses resíduos pode aí acarretar penalidades legais severas, incluindo multas e restrições operacionais, prejudicando a reputação das instituições de saúde. além dos impactos à saúde. Então, o descarte impróprio também contribui para a poluição ambiental e mudanças climáticas, seu Scarpita.
É.
Imagina só.
Descarte.
À beira do rio.
Não, é inaceitável. Lembra daquela
bolsas
denúncia?
De sangue.
Aquela denúncia lá do córregozinho próximo ao Mucamba, no Distrito Industrial.
Né?
Já conversamos com o secretário Vinícius Ibram, que está respondendo interinamente pela Secretaria do Meio Ambiente. Agora mesmo aqui, a gente está recebendo informação e passo ali todos os dias e já tenho observado isso. A ponte Lomanto Júnior, seu repórter, em cada junção se formou uma pequena lombada. Aí tem que dar uma raspada ali e passar o novo asfalto. Porque a Embasa fez o serviço, a Coelba foi, quebrou todo e fez um serviço mal feito, porque ali está um serviço mal feito, reduziu a largura da ponte Lomanto Júnior, vai responder essa bronca e agora essas lombadas que foram formadas, seu repórter.
É melhor colocar o asfalto para poder...
Raspar, né?
Não, raspar não vai resolver.
Não, nessa parte que foi feita a lombada.
Mete o asfalto e aí fica tudo normal.
A lombada. Secretário Gabriel Cerqueira, secretário de Infraestrutura, checar o secretário sobre essa situação aí. Inclusive, bairro do Pontal, esta semana a CEINFRA entra em ação aí para resolver os problemas das manilhas que se romperam e os buracos se formando aí. Na Lomanto Júnior tem buraco, seu repórter. Na 13 de maio tem buraco. Ele é o Tiro de Mel, não tem buraco. Eustáquio Bastos tem buraco. Meu Deus do céu, tem buraco aqui, ali e acolá. Complicado, viu? Muito complicado. Olha, hoje vai acontecer o lançamento, agradecer o convite à Polícia Militar da Bahia, né? A 68, seu repórter, convidando o Tropa de Elite, convidando a imprensa para a cerimônia de lançamento da Operação Carcará de motopatrulhamento. Vai acontecer logo mais, a partir das 10h30, ali na Praça do Eduardo, no centro de Ilhéus. Agradecer o convite. Inclusive, a 68 apresentando aqui o balanço da produtividade e tivemos aí uma redução, viu, seu repórter? Uma redução. Eu tenho aqui dois balanços, né? Referente a essa produtividade aí da 68, a redução, arrombamento foram 22, uma redução de 63%, roubo ao comércio 8, uma redução de 50%, roubo a transeuntes 37, redução de 39%, e roubo de veículos, 4 roubos de veículos foram registrados na área da 68, uma redução de 56%. Um abraço à equipe da 68 CIPM, apresentando aí o balanço da produtividade. Daqui a pouquinho tem Manuel Messias, trazendo as informações da nossa querida Itabuna. Deixa eu falar então, já da festa. Primeiro, destacar a emenda impositiva do deputado Pedro Tavares, que garantiu justamente a contratação aí do Tairone. A gente via aí, não vamos fazer a festa da gestão passada, por exemplo, do Marão. Teve um ano, não teve o Viva Ilhéus, porque nós vamos pegar o dinheiro e vamos investir na saúde e na educação. Existem recursos exclusivos para a realização de eventos. A nossa cidade é uma cidade turística. Uma cidade que precisa ter um calendário de eventos. E o recurso do evento, seu repórter, ele tem que ser gasto no evento, na contratação de bandas, numa infraestrutura, né, profissional. E a gente tem cobrado muito aqui, precisamos fazer turismo profissional. Precisamos ter, né, uma cidade que ofereça um calendário. E Olivença, depois de ontem, depois do que eu vi de muitos moradores, eu comecei minha carreira em Olivença, na Praia de Batuba, verão de 1990.
Cabana da Aurora.
A Cabana da Ressaca, a Cabana da Aurora, tinha toda uma turma ali. Então, Olivença tem a chance de voltar ao protagonismo cultural e histórico que merece o apoio da nova gestão. E ontem foi uma demonstração. Festa linda, praça lotada, participação popular, mantendo a tradição. A puxada do mastro vai passando de pai para filho. E esse ano, né, a gente viu aí jovens, crianças, adolescentes, todo mundo envolvido naquela fé a São Sebastião, na puxada do palco da tradição, né, centenária, que é rica aqui em nossa cultura, em Olivença, com a participação dos tupinambás, os turistas, o turista regional de Jequié, de Tapetinga, de Bicaraí, de Itabuna, que vem para Olivença ser repórter. E o que a gente vê em Olivença hoje é um cenário, são casas, né, fechadas, as pessoas não conseguem mais alugar suas casas, a rede hoteleira enfrentando dificuldades, nós temos um balneário. Olivença teve micareta. Ontem, durante a apresentação, falava da micareta em 1992. Micareta de Olivença. Então, Valderico Júnior, em seu discurso, disse: vamos fazer a Olivença voltar aos bons tempos, senhor repórter. É muito importante.
E você está falando aí, falando, e eu estou lembrando aqui da administração positiva do meu amigo advogado Dr. Fred Gedeon III, quando foi administrador da Estância Hidromineral de Olivença, com respaldo na época do governador João Durval.
A Olivença, a gente pode até fazer uma comparação, né, do potencial de Olivença. Era uma Serra Grande, um Itacaré de hoje, movimentado, verão, 30 dias ali, aquele auge, né? O potencial de Olivença para eventos culturais, e somando junto com a cultura dos tupinambás, com toda a história de Olivença. Olivença carrega uma identidade única que mistura história, natureza e cultura popular, com praias paradisíacas, manifestações culturais tradicionais e um povo acolhedor. O distrito tem potencial para ser muito mais do que um ponto turístico, seu repórter. Parabéns à equipe da CETU, parabéns a todos envolvidos, né? Eu tive a oportunidade de ontem fazer a locução da festa, dividir o palco com tanta gente bacana, tantos artistas. Parabéns, né, ao Luan Costa, que é de Ilhéus, deu um show antecedendo o Tairone, um show à parte. Eram 10 horas e 27 minutos quando o Tairone entra no palco, seu repórter, e faz um show emocionante. Simplesmente isso, um show emocionante. Que noite! Puxada do Mastro encerrando um fim de semana histórico em Olivença. Depois de um final de semana intenso, marcado por muita tradição, música e cultura popular, a Puxada do Mastro chegou ao fim ontem, com encerramento em grande estilo. Tairone, parabéns. Parabéns, prefeito Valderico Júnior. Parabéns, vice-prefeita Vanessa Gedeon. Parabéns à comunidade de Olivença. E está aí a resposta. O potencial que a nossa cidade tem. Basta querer, ter boa vontade para fazer. São 7 horas e 22 minutinhos. E que venha 2026. É que a gente possa já divulgar em novembro, ou até mesmo em outubro, já a programação da festa da Puxada do Mastro em Olivença. Você viu aí o Vini Santana trazendo a festa lá de Maraú, seu repórter. Doutor Ravan.
Dia 18.
É, dia 18 já aí. E Canavieiras também realizou uma grande festa de São Sebastião. Dia 20 é dia de São Sebastião. Então, fazer um calendário, programar, divulgar direitinho, a gente vai poder sim ter um turismo profissional.
Eu lembro de São Sebastião, padroeiro dos estivadores, quando tinha grande festa aqui na Avenida 2 de Julho, na frente da Catedral de São Sebastião também. Viu,
eu queria mandar um abraço, né? Ele também esteve na linha de frente, junto com a Associação dos Machadeiros, o vereador Adilson José, né? Vereador Adilson José arregaçou as mangas, está com prestígio em Olivença, foi aplaudido junto com o prefeito Valderico Júnior. Desejar boa sorte. E conversando com o Adilson, ele está com ótimas ideias para Olivença, seu repórter. Eu acho que ele tem que somar, né? O palanque já foi desarmado, o Adilson José foi eleito vereador pelo Partido dos Trabalhadores, mas a bandeira dele é Ilhéus. E parabéns, viu, vereador? Parabéns, grande abraço. E a gente vai ter a oportunidade de bater um papo legal aqui no Tropa de Elite. 7h23, seu repórter.
Olha, Scarpita, a Vila Lídia está de luto, viu? A Vila Lídia está em luto. A nossa amiga Ruth Nascimento Soares, ela que passou 5 dias na UTI, não resistiu e foi a óbito. O velório está acontecendo no SAF, bairro da Conquista. Sepultamento hoje às 15 horas e 30 minutos, cemitério da Zona Sul de Ilhéus, São João Batista. Então, Ruth Nascimento Soares, ela que é prima do churrasqueiro. Lembra do churrasqueiro, Escapita? Joilson?
Sim.
É irmã do Joilson. Prima do Broinha.
Nossos sentimentos aí.
O Jacozinho lá do Porto.
Olha, utilidade pública. Na semana passada, seu Raimundo, ele pediu para a gente informar aqui a perda dos documentos dele. A gente solicitou que mandasse o nome completo. Então, se você encontrar os documentos aí, Raimundo Simões de Oliveira, seu Raimundo Simões de Oliveira, ele é do assentamento Frei Vantuí, na Ilhéus, Itabuna. Entre em contato com a gente no nosso zap zap 739-8829-1029, hein? Raimundo Simões de Oliveira perdeu todos os documentos e vamos ajudar seu Raimundo a encontrar. Márcio Ribeiro, Ribeiro Náutica, um abraço para você, viu? Vamos navegar, sim. Vamos no zap zap, vamos navegar no zap zap, dar moral para quem dá moral pra gente. Daqui a pouquinho tem mais um giro regional na metralhadora da informação, né, seu repórter? Daqui a pouquinho tem mais um giro regional na metralhadora da informação. Tem muita informação ainda aí para você,
daqui
rapaz?
Daqui a pouquinho, Scarpe, dois elementos presos na rodovia Ilhéus Itabuna, rodovia Jorge Amado.
O negócio do caminhão da carne?
Quase 4 mil quilos de carne roubada. E essa carne foi roubada em Teixeira de Freitas.
Onde seria esse churrasco, seu repórter? Churrascão, rapaz, viu, rapaz?
4 mil quilos de carnes.
Giro regional chegando já já, porque agora tem passadinha no nosso WhatsApp. Vamos lá.
Aqui o povo fala.
Ribeiro Náutica na linha 1 do Tropa. Bom dia, bom dia.
Bom dia, bom dia. Programa Tropa de Elite. Gostaria de fazer um agradecimento e parabenizar aí a nova gestão municipal pelo serviço de limpeza nas redes pluviais. Porque da maneira que eu estou vendo do que está saindo ali e da obstrução, ou seja, passaram 8 anos e não foi feito um serviço que está sendo feito em 12 dias, não mais do que 13 dias, entendeu? Então fica aí os meus parabéns à nova gestão da Prefeitura Municipal de Léus, que está fazendo aí um serviço de limpeza com grande excelência. Parabéns, prefeito!
Valeu, Ribeiro Náutica, o secretário Cacá Colchões e toda a equipe aí mandando ver. Tem que limpar, agora o pessoal suja, né? O que tem de lixo, garrafa, pet, plástico, meu Deus do céu. Dona Sônia, bom dia!
Bom dia, Tony Café.
Tony Café, olha só, rapaz, fã do Tony Café, ela, viu?
Eu quero mandar um alô pra minha mãe, Albete, minha queridinha, minha linda, maravilhosa. É da Vila Freitas. Beijo, minha gostosinha. Minha irmã Fátima, minha filha Elizabeth, meu marido Leonardo. Quero minha amiga Zeca Pacodinho. Conheço para minha mãe Odete.
Olha só.
Um bom domingão nessa chuva.
Valeu, um bom dia para todos. Um abraço para você. Obrigado pelo carinho, viu? Vamos seguindo com a metralhadora. Ela tá fã do Tony Café, senhor. Tony Café vai estar com a rapaziada aí do Gabriela Esportiva. Cida da Rua da Liberdade, um abraço pra você. Obrigado pelo carinho da sintonia. Tem mais gente mandando mensagens. Fala, Marrom. Bom dia, bom dia.
Bom dia, bom dia, bom dia, Mário Santos e Robertinho Escapito e todos os ouvintes do Tropa de Elite. Feliz segunda-feira e uma abençoada semana pra nós, hein? Rapaz, é difícil, mas a Coelb e a Embasa andam de mãos dadas em Ilhéus, com descaso aparente, hein? É um Big Brother danado aqui no Malhado. Final de semana, vai e volta, energia, vai e volta, causando danos aos equipamentos, né? Escarpe, rapaz, não deu pra mim ir lá ontem, não. Show do Tairone. De noite, né? De dia eu fui lá. Tava tudo bem organizado.
Você é fã do Tairone,
né? Um abraço a todos, Marrom de Léus.
Um abraço, Marrom. Marrom é fã do Tairone, seu repórter. Olha, bom dia, família Gabriela FM. Eu me chamo Valdete, aqui no loteamento tropical. Robertinho Escarpita, mostra essa mensagem aí pro Marinho Santos. Fala pra ele que eu mandei um abraço. Levando o loteamento tropical, viu? A turma. Jair, JVC, tá lá em Itabuna. Um abraço pra você. Que Deus nos abençoe, que Ele nos proteja, que abra nossos caminhos e, acima de tudo, que Ele caminhe com a gente. Mandar um abraço também, Missinho Mendes, rapaz. Sonorização Missinho Mendes. Conceição, cadê você, Conceição? Um abraço. Bom dia, tropa de elite. Ótima semana. Manda um alô pra dona Edilza. Pede pra dona Edilza levantar. Olha, dona Edilza, tá bagunçando aqui, viu? Conceição. Ai, ai, ai. Rosa Lima, Robertinho Scarpita, Mário Santos, uma segunda-feira abençoada para todos nós. Marco Aurélio tá aqui. Scarpita, você esqueceu de falar que a dona Embasa também destruiu a barreira. Rapaz, olha, eu vou te contar, que prejuízo. Bom, Mário Santos e Scarpita, bom dia, quero parabenizar aí a nova gestão. É a cidade se desenvolvendo, né? E danado, pede pro Cacá Colchões ver a valeta ali do calçadão Jorge Amado, que quando chove alaga tudo. Cacá Colchões, secretário de Serviços Públicos, limpeza ali, né? Calçadão Marquês de Paranaguá. Vou chamar Manuel Messias e daqui a pouquinho tem mais uma passadinha no nosso WhatsApp aqui, Gabriela FM. Quem é que tá pedindo? Ela tá pedindo um alô aqui. Damiana da comunidade de São Roque. Damiana, um abraço para você, a turma aí do Banco da Vitória, seu Dico, né? Olha, tropa de elite, meu esposo Clóvis, sempre na escuta de vocês, viu? Manda os parabéns aí pra ele e pro prefeito também. Um abraço, comunidade de São Roque ligado com a gente. Manuel Messias, tá chegando, é hora de mais um giro.
A região interligada no Tropa de Elite.
Bom dia, Manuel Messias, aquele abraço pra você, ótima segunda-feira.
Um abraço, Robertinho Scarpita, Marinho Santos, amigos do programa Tropa de Elite, aqui na querida Gabriela FM, em nome da Churrascaria Boi Bom, que tem o melhor churrasco aqui da cidade, bairro Maria Matos, em frente da Estê, com a direção do amigão Galchão e de multiperfil telhados, montagem e manutenção de telhados, seja de eucalipto ou maçaranduba. Fale com o amigo Jorginho ligando 73 991 95 2348. Vamos sim trazer as informações aqui de Itabuna. E as intensas chuvas levaram a um aumento significativo no nível das águas do Rio Cachoeira aqui na cidade. Ontem, domingo, a elevação do nível foi notada, gerando preocupação entre os moradores da região. A ponte que faz a conexão do bairro Ferradas ao distrito de Itamaracá foi totalmente coberta pelas águas. As autoridades locais estão monitorando a situação e recomendam cautela aos moradores. Após protestos, prefeitura anuncia pagamento para as vítimas das enchentes do ano 2021. Após 3 dias seguidos de protestos, a prefeitura de nossa cidade anunciou o pagamento da última parcela do auxílio emergencial no valor de R$ 580,00 para cerca de 580 famílias cadastradas, elas vitimadas pelas enchentes de 2021. Segundo o secretário de Promoção Social, José Carlos Trindade, o atraso se deu por conta de mudanças de pessoal com a transição da gestão. Meus amigos no setor policial, Polícia Civil desmantela esquema de adulteração de alimentos. A Polícia Civil aqui de Itabuna deflagrou a Operação Validade Zero, cumprindo o mandato de busca e apreensão em 2 imóveis localizados no bairro São Caetano. A ação resultou na prisão em flagrante de 2 pessoas investigadas por envolvimento na adulteração de produtos alimentícios que apresentavam prazo de validade falsificados. Foram encontradas toneladas de alimentos, bebidas e produtos de higiene com validade vencida, além de equipamentos utilizados para adulterar os rótulos. Polícia Militar prende arma e drogas no bairro de Fátima. Policiais militares do 15º Batalhão apreenderam uma arma de fogo e drogas no bairro de Fátima, aqui em Itabuna. Após receber uma denúncia anônima, os policiais chegaram na localidade. 2 suspeitos conseguiram fugir do local, mas deixaram uma mochila para trás, contendo uma pistola calibre 380, maconha, crack, cocaína, êxtase e haxixe. Todo o material apreendido foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil aqui de nossa cidade. Falamos em nome da Churrascaria Boi Bom, que tem o melhor churrasco aqui de Itabuna, no bairro Maria Matos, em frente à Nestlé, direção do amigão Galchão, e multiperfil telhados, montagem e manutenção em telhados, seja de eucalipto, maçaranduba. Fale com o amigo Jorginho ligando 73 991 95 2348. De Itabuna, Manuel Messias, para o programa Tropa de Elite, aqui na Gabriela FM, que segue com os companheiros Marinho Santos, Robertinho Scarpita. Como hoje é segunda-feira, o desejo de um bom início de semana, amigo!
Fique ligado. Tropa de Elite volta já.
Acorde com muito mais informações atualizadas e precisas. Esse é o Tropa de Elite, aqui na Gabriela FM.
Marinho Santos.
A hora certa para você tá ligado no Tropa de Elite, aqui pela Gabriela FM. São 7 horas e 45 minutos. 7h45. Olha, a polícia investigou e uma carga que havia sido roubada na cidade de Teixeira de Freitas. Dois elementos foram presos na rodovia Ilhéus Itabuna, rodovia Jorge Amado, com quase 4 mil quilos de carne roubada. Aí, uma força-tarefa foi organizada, prendeu os dois homens que transportavam esta carga com 4 toneladas de carne roubada. Rodovia Jorge Amado, a carga, ela havia sido tomada de assalto lá em Teixeira de Freitas, era transportada em um caminhão frigorífico escoltado por um veículo sedã. E com as informações da Força Integrada de Combate ao Crime Organizado, a Companhia 62, Companhia Independente da Polícia Militar, guarnições da Companhia 70 reforçaram o policiamento no sentido de localizar o caminhão roubado que seguia em direção a Ilhéus. E durante rondas na rodovia Jorge Amado, o terceiro pelotão da Companhia 70 identificou o caminhão frigorífico. Após acompanhamento e abordagem, confirmou-se que se tratava de veículo roubado, transportava 3.874 quilos de carne. Os policiais também interceptaram o carro de escolta, que estava escoltando aí a carga roubada. E durante a revista, a polícia apreendeu uma pistola, uma espingarda, 2 aparelhos, telefones celulares, R$302, e os suspeitos e todo o material apreendidos foram encaminhados ao Complexo Policial 7ª Coordenadoria da Polícia Civil, que tem o comando da delegada doutora Catiana Amorim. São 7h47, Scarpe.
7h47, vai se atrasar não. Trazer informação agora sobre matrícula da rede municipal. Isso mesmo, um período de matrícula para o ano letivo 2025 da rede municipal de ensino em Ilhéus terá início amanhã, terça-feira, dia 14. A Secretaria de Educação, SEDUC, divulgou o calendário oficial por meio da Portaria 01-2025, que estabelece diretrizes e prazos para as etapas da educação infantil, ensino fundamental e educação de jovens e adultos, o EJA. As matrículas de novos alunos devem ser realizadas presencialmente pelos pais ou responsáveis legais, ou pelo próprio aluno, no caso de ser maior de 18 anos, nas unidades educacionais da rede. A documentação necessária está descrita na portaria, seu repórter. Garantir o acesso à educação é um compromisso fundamental da nossa gestão. Convidamos as famílias a realizarem as matrículas dentro do prazo, assegurando que todas as crianças e jovens tenham suas vagas garantidas para o ano letivo, destacou a secretária de Educação, Evani Cavalcante. O período de matrícula se estenderá até o dia 24 de janeiro. O início das aulas está previsto para o dia 24 de fevereiro. A SEDUC reforça a importância dos responsáveis ficarem atentos aos prazos e à documentação exigida a fim de evitar contratempos. É muito importante. Aí a informação, né, que chega da rede municipal. Nós temos aqui também a matrícula da rede estadual, que segue matrícula da rede estadual. Hoje a transferência de estudantes da rede estadual vai acontecer hoje, dia 15 e 16, concluentes do nono ano do ensino fundamental em escola municipal para o primeiro ano do ensino médio. Dias 20 e 21, matrícula para novos alunos do ensino médio. E aí a documentação que você tem que levar, né? Xerox do RG, xerox do CPF, comprovante de vacina, comprovante de residência, foto 3x4, histórico do ensino fundamental ou declaração de conclusão. É importante. Força nos estudos é arma para o sucesso. Mais uma passadinha no nosso WhatsApp. Olha, Salobrinho recebendo ação da prefeitura aí, viu? Secretaria de Serviços Urbanos chegando junto, Secretaria de Infraestrutura. Todo mundo aí nessa parceria recuperando o seu repórter. Recuperando, viu? Recuperar o presente e construir o futuro. É o lema da prefeitura, porque eu vou te contar, viu? São tantos problemas que fale-me Deus, Nossa Senhora, que dê forças ao nosso prefeito Valderico Júnior.
Tropa de elite, aqui o povo fala.
Vamos no zap zap, dá moral pra quem dá moral pra gente. Bom dia, bom dia, bom dia. Elia, cadê Elia, rapaz? Elia da Barra. Bom dia, Elia. Linha 1 do Tropa, aquele abraço.
Bom dia, Marinho Santo. Bom dia, Robertinho Scarpita.
Bom dia.
Eu quero só avisar, porque esse programa seu é de grande audiência e vocês mandam direitinho mesmo. É que na avenida Ubaitaba, em frente à casa de Gilmar Sodré, o número da casa é dos 2290. Tem um buraco que a moça caiu, quebrou a perna e está assim muito perigoso a pessoa passar. É bem em cima da calçada, praticamente na calçada. À noite é perigoso, qualquer hora do dia.
Qualquer
vê se
hora.
Vocês dão um jeitinho aí, meu amigo, para ver se alguém vai lá consertar, que já tem um tempão aquele buraco lá e ninguém nunca tomou uma providência. Porque esse prefeito passado aí foi uma droga.
Eita.
Então agora com o Valderico eu sei que as coisas vão funcionar. Um grande abraço, fica com Deus. Bom dia.
Valeu, Hélio, um abraço para você. Falando na barra, não podemos esquecer da nossa querida Cida Nascimento. Tem mais gente na linha, bom dia.
Bom dia, Marinho Santo e Robertinho Scarpita.
Bom dia.
Aqui é Leandro da Visconde Pedra Branca. Rodovia Ilhéus Uruçuca, depois de Novo Ilhéus ali, tem uma curva que caiu uns bambu, sentido indo para o Suca, só que limparam, mas só que ainda está invadindo quase a metade da pista. Então, o acidente ali está previsto a qualquer momento. Deus abençoe que não aconteça. Mas viu algum órgão competente aí para poder liberar
Denite.
Aquela pista totalmente.
Denite.
Para facilitar o tráfego de veículos e evitar um acidente.
Perigo constante. Valeu, obrigado pela sua participação. Bom dia.
Oh, bom dia, Gabriela FM. Bom dia, Robertinho Scarpita. Bom dia, Marinho Santos.
Bom dia.
Marinho Santos e Robertinho Scarpita. Eu gostaria de pedir para vocês, já fiz esse apelo aí, né, para que a Coelba possa agilizar aqui o sítio Vencendo com Jesus. Quero também que você mande um alô aí para toda a galerinha aqui do Sítio Vencendo com Jesus.
Um abraço.
Somos ouvintes do seu programa. E que a Coelba venha tomar uma providência, porque eu tenho três postes aqui que estão no escuro. E já ligamos, já fizemos o apelo à Coelba e até agora a Coelba não respondeu, né, a nossa demanda. E eu queria que você desse um alô aí para a Coelba, Sítio Vencendo com Jesus, na rodovia Ilhéus Uruçuca, de frente a Cajil aqui. Né, que ele possa tomar providência para colocar as lâmpadas no poste, né, que está queimado, é três lâmpadas no poste, é uma estrada que é, assim, meio perigosa, porque tem inseto, né, tem muita cobra, então que eles venham tomar providência, Coelba, porque eles são bons para cobrar, eles não esquecem, agora para fazer a demanda também, eles não estão nem aí, viu? Eu peço que vocês mandem esse alô pra Coelba aí.
Um abraço.
Obrigado.
Alô, dona Coelba.
Bom dia.
Bom dia, bom dia.
Muito bom dia, Scarpita. Uma feliz segunda-feira abençoada, meus amigos, para todos nós.
Segundou.
Aqui é Nengáuria. Abraço para vocês.
Um abraço, Nengáuria. Obrigado pelo carinho, viu? 7h52. Bom dia, Marinho Santos. Bom dia, Scarpita. Gostaria de saber quando que o nosso prefeito vai começar a arrumar a estrada da Lagoa Encantada. Tá no roteiro, viu? Zé Vitor Pessoa, um abraço pra você. Bom dia, Gabriela FM. Registrar a linda festa da Puxada do Mastro de São Sebastião Olivença, cultura, fé e tradição. Agradecer a todos envolvidos e que venha 2026. Momento marcante ontem na Praça Cláudio Magalhães de Olivença, na Puxada do Mastro. A população local gritando aí o nome. Eu esqueci de falar isso pra você, viu, seu repórter? O Gustavinho tá com a moral retada. Gustavinho é salva-vida. É, e o Gustavinho tá cotado aí para assumir a administração de Olivença. O prefeito deu até uma risada, viu? Ontem fizeram coral na praça. O Nativo, uma pessoa querida, respeitada e atuante na comunidade. Atual presidente da Associação de Olivença de Surf, né? Gustavinho é uma figura incrível. Eu conheço o Gustavinho um bom tempo também. Boa sorte aí, né? Eu acho que a gente precisa acertar nas nomeações aí dos distritos, dos bairros, para a gente poder fazer uma grande transformação. Recuperar o presente e construir o futuro. Olha sobre o vídeo do descarte irregular de material cirúrgico, viu? Manda mais informações. Programa de amanhã. E a gente já passou aqui a demanda para a Secretaria de Saúde. Paulo José tá chegando para fechar o tropa. Maluquinho, aquele abraço para você, viu? Guararema ligado com a gente. Manda um alô à Escarpita para a doutora Adriana. Doutora Adriana Lago, lá no SESC Sinati, ela é dentista. E hoje ela tá no Banco da Vitória, né? Um abraço a todos os odontólogos. Você tem algum amigo odontólogo, seu repórter? Não? Doutor Rogério, um abraço. Eu tenho alguns amigos odontólogos, viu? Inclusive a filha do nosso querido Marcos Quiabo. Vamos torcer para que dê certo aí, Banco Central possa ter um atendimento, viu? Bom, Paulo José, é com você, fechando tropa, no último giro da nossa região.
A região interligada no Tropa de Elite.
Em Vitória.
Era aí,
olá, Paulo, uma olá. Semana próspera para todos.
Bom dia,
você,
Paulo.
É a sua própria plantinha? Regue-se, cuide-se e floresça. Bom dia, bancada. Bom dia a todos que acompanham esse programa Líder em Audiência. E a você que nos acompanha também através das nossas redes sociais e do blog Paulo José. Vamos com o nosso giro de notícias. Uma operação de trânsito realizada pelo Esquadrão Falcão em Vitória da Conquista terminou na prisão de um foragido e na apreensão de munições. Segundo o relatório policial, o veículo foi abordado em uma tentativa de fuga. Durante a inspeção do veículo, foram encontradas 7 munições e um carregador de pistola calibre 38 com 17 munições. Um dos ocupantes confessou ter 4 passagens por roubo e um mandato de prisão em aberto lá em São Paulo por não ter retornado após uma saidinha. É, meus amigos, a tal da saidinha é um problema que nós, infelizmente, estamos tendo que conviver. Os ocupantes e o material apreendido foram encaminhados para a Delegacia de Polícia de Vitória da Conquista. A Prefeitura de Maiquinique, no centro-sul baiano, decretou estado de emergência. Isso mesmo, decretou situação de emergência após fortes chuvas nos últimos 3 dias castigarem a cidade. Só no sábado, para que vocês tenham uma ideia, foram 120 milímetros em 3 horas, ou seja, 120 litros de água por metro a cada 3 horas. A gente lembra que a prefeitura decretou, já que famílias estão desalojadas, foram acolhidas em casas de parentes e amigos. Imagens compartilhadas no fim de semana, inclusive ontem domingo, mostraram grande volume de água que impressionou e gerou preocupação sobre as consequências. A Defesa Civil e a Secretaria de Obras estão de plantão, além de terem aberto um abrigo para atender os munícipes que estão em situação de emergência devido aos alagamentos. A prefeitura disse que o grande volume de água comprometeu a mobilidade e a segurança da população, que Defesa Civil, que secretarias do município estão prestando aí serviços à comunidade. A prefeita Valéria Ferreira Moreira, do Partido Verde, acionou a Coordenação de Defesa Civil do Estado da Bahia e decretou situação de emergência no município de Maiquinique. A gente segue acompanhando toda essa situação em Maiquinique, como também em outras cidades. Aqui em Camacan tivemos chuvas nesse fim de semana, mas também foram chuvas moderadas, chuvas leves em relação, né, a outros momentos já vividos em outras cidades que também tiveram aí chuvas durante o fim de semana, mas de forma moderada, de forma bem tranquila. E olha, apesar da forte chuva intensa, o apoio da torcida foi decisivo na conquista da vitória na estreia da elite do futebol baiano. O Porto Esporte Clube iniciou a campanha na Série A do Campeonato Baiano de 2025 com vitória por 2-0 contra o Jacobina na noite do último sábado no estádio Agnaldo Bento. O placar foi aberto no primeiro tempo com Alisson Araçoiaba marcando de cabeça após o escanteio. Na etapa final, Lucas Pezão ampliou em lance de bola parada, consolidando o resultado para a equipe. Comandada pelo técnico Sandro Duarte, o Porto controlou o jogo e garantiu os 3 primeiros pontos na competição. Paulo José com notícias do Sul, Extremo Sul e Médio Sudoeste da Bahia.
Um abraço, Paulo José. Dá pra ser narrador esportivo, viu, senhor Rebosa?
Só que ele tá torcendo pro Porto. O Porto é fogo de palha. É fogo de palha o Porto. E o Sargento Cardoso lá do bairro São Miguel informou, ó, Marinho Santos, Robertinho Scarpita, o VAR somente nas semifinais do Campeonato Baiano.
Ah, sim, tá dando a resposta.
Vambora. Agora acabou. Acabou, dona Aleda. Acabou, Aleda, olha. Acabou o milho, acabou a pipoca. Quando souber que o jegue vai morrer, pode vender a cangalha. Estamos descendo as escadas do Gabriela Center agora. Eu, Robertinho Scarpita, Chico Preto, Chocolate Amargo, Rock Bravo e a vaca mimosa do compadre Zé Tiro Seco. E não se envolva com a polícia para que você não seja notícia aqui neste programa.
Tropa de Elite.
Onde os fatos são sagrados, as opiniões são livres. O pau que dá em Chico, dá em Francisco. Se você gostou, Deus te abençoe. Se você não gostou, Deus te perdoe. Eu,
Marinho Santos.
Eu já fui. Vem comigo, Robertinho Scarpita.
Um show de rádio.
Vamos nessa carona, agradecendo a sua audiência e a sua paciência. Vem aí, Renatinho Bad Boy na Super Manhã da Gabi. Amanhã a gente se encontra, bem cedinho, a partir das 6. Oferecimento Premoldados Guanabara, pomada especialista, Banco Bom Sucesso, Nove Mistura, Planeta Doce, Jal Autopeças, Gustavo Vidro Elétrico, com Tintintas e Remove.
Você curtiu? Tropa de Elite.
Tropa de Elite.
A metralhadora da informação. Com Marinho Santos e Robertinho Scarpita.